Você ouviu o que Análise do Mercado Dia, Financeiro um no Brasil original do Sicredi.
Você
Até
está
a próxima.
Ouvindo
o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Hoje eu vou falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Bom, sobre a condenação de Bolsonaro, né, tanto a situação jurídica quanto os próximos passos esperados, né, lembrando aí que o Supremo teve maioria formada pela condenação, né, por 5 crimes, né, ligados à tentativa de golpe, e a decisão é inédita no país, né, atingir um ex-presidente militar de alta patente. Né. Sobre um dos condenados, né, Mauro Cid recebeu uma pena bem menor, né, por conta da delação validada pelo Supremo, né, e a defesa hoje alega que Cid já cumpriu toda a sua pena, né, imposta pelo Supremo, e pede liberdade. Tá? Lembrando que o Cid foi ex-ajudante de ordens, né, do ex-presidente, que é uma função ali que tem acesso privilegiado a informações sensíveis, né, e acompanha o chefe do executivo em suas agendas oficiais. Né. Geralmente esse cargo é tradicionalmente ocupado por um militar de alta patente. Né. Já o ex-presidente Bolsonaro, né, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né, em regime fechado. E a lei da ficha limpa diz que o prazo de 8 anos começa a contar somente após o cumprimento da pena. Né? Então, se a gente fizer a conta, aí, o Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060. Né? Sobre a defesa de Bolsonaro, né, hoje se falou em recursos internacionais, né, a defesa promete todas as vias cabíveis fora do país, né, um exemplo de precedente recente, né, no caso, é o Comitê de Direitos Humanos, né, da ONU, que pode avaliar aí algum tipo de violação de garantia, né, como foi no caso Lula, né, na Operação Lava Jato, mas sem reexaminar, né, o mérito penal. Tá? E embargos infringentes também são possibilidades, né, podem ser usados para decisões não unânimes, né, como foi o caso, e modificar o resultado, né, no caso de deslocar a decisão da turma para o plenário. Mas isso é um pouco provável, né, que aconteça, já que a jurisprudência mais recente diz que são necessárias 2 divulgações. Tá? Sobre efeito nos ativos financeiros, né, hoje em dia ficou marcado aí por uma reação positiva, né, no câmbio, dado que não houve nenhuma reação até o momento dos Estados Unidos à condenação do ex-presidente, né. Bom, sobre a Bolsa, né, Ibovespa realiza lucros, né, em um ambiente de cautela, né, por conta de temor, né, apesar da posição reativa no câmbio, ainda existe um temor de novas tarifas ou sanções, né, por conta da condenação. Né. E o petróleo em alta hoje, né, amortece a quedas, né, no Ibovespa via Petrobras. Tá. E a Vale também ajuda, né, com notícias setoriais positivas, né, no caso, algumas licenças e retiradas de tarifas em nichos. Tá? Na curva, né, a gente teve uma reação contida, né, uma leve inclinação na parte longa, puxada para o exterior, né, enquanto a parte curta segue ancorada na manutenção da Selic, né, em 15% até o ano que vem. E o dólar mais fraco localmente ajuda a segurar um pouco os prêmios. Né, então, os juros reagindo aí de forma mais tímida. Né. Já a atividade real, né, a gente teve hoje a leitura da PMS, né, a gente viu aí os serviços sustentados por vetores estruturais, né, vou ser mais claro, né, em breve, mas o ponto aqui é que a gente já tem 6 leituras consecutivas de alta no volume de serviços, né, e com destaque para nesse mês, né, no mês de julho, para a tecnologia da informação, publicidade digital, intermediação por plataformas e logística de e-commerce, né? Esses são segmentos menos sensíveis ao ciclo e aos juros altos e tem puxado, né, o setor de serviços, digamos assim. O setor de informação e comunicação liderou, né, e serviços às famílias tiveram um repique, né, após algumas perdas, o que sugere aí uma atividade ainda relativamente aquecida, né, apesar dos sinais aí de desaceleração já aparecerem, né. E no agregado, né, o setor mostra resiliência, né, porém, é como eu disse, né, com sinais de aceleração gradual no acumulado em 12 meses. Né. Para o PIB é importante, né, olhar para serviços das famílias porque eles têm peso relevante no consumo. Né, e como a leitura sugere um consumo evoluindo dentro do esperado, né, sem uma aceleração forte ou sem uma queda bruta, a gente gente espera aí uma dinâmica para atividade dentro do esperado, né? Bom, na semana que vem a gente vai ter uma super quarta, né, com decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, né? No Brasil a gente espera amplamente, né, o mercado espera amplamente uma manutenção da Selic em 15%, né? E a curiosidade fica, né, para como vai ser o tom, né, da comunicação, né, tanto as projeções, né, no horizonte relevante, né, que importam, né, para fazer uma calibragem, né, uma estimativa do início do ciclo de cortes. E no Fed a gente espera aí, né, e o mercado também espera amplamente aí um corte de juros, né, de 25 pontos percentuais aí, nada, o enfraquecimento recente no mercado de trabalho, né, que mesmo com a inflação elevada, ele ainda dá alguns sinais de que as tarifas estão afetando os preços de forma mais contida, né, e também com algumas evidências de que há algum nível de compressão de margens, né, tanto no, nos preços ao consumidor como nos preços ao produtor lá nos Estados Unidos, né, então pesa para o lado da atividade, né, e o Fed deve cortar juros, né. Na quinta a gente vai ter também decisão de política monetária no Reino Unido e na sexta no Japão, tá. Para destacar também, na semana que vem a gente vai ter divulgação do BCBR, né, de julho, no Brasil, e do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, né. São dois indicadores super importantes, né, para projeção de PIB trimestral e também, logicamente, né, dão uma boa sinalização de como está a atividade, né, em frequência mensal. Tá? Esse foi a análise do dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem.